consulta ao primeiro secretário se há número de vereadores para abertura de nossos trabalhos.
Ah, sim.
Havendo número de vereadores suficiente para abertura do nosso trabalho, em nome de Deus, da paz e da democracia, declaro aberta a presente sessão ordinária de número 31, do dia 28 de setembro de 2015, às 9 horas e 23 minutos. Convido o vereador Aloysio Martins para fazer a leitura bíblica.
Primeira carta de São Pedro. Respeitai as autoridades. Por amor do Senhor, submetei-vos a toda autoridade humana, quer ao imperador como soberano, quer aos governadores como delegados para castigo dos malfeitores e elogio dos bons. Tal é a vontade de Deus que, pela prática do bem, façais emudecer a ignorância dos insensatos, como homens livres, e não à maneira dos que tomam a liberdade como véu para cobrir a malícia, mas vivendo como escravos de Deus. Honrai a todos, amai os irmãos, temei a Deus, respeitai o imperador. Está lido, senhor presidente.
Agradeço, vereador Aloysio Martins, por ter realizado a leitura bíblica. A seguir, passamos para as atas. Conforme combinado, dispensa a leitura das atas número 029/2015 e 030/2015 e coloca a ata número 029/2015 em discussão. Em votação, o vereador que discorda queira se manifestar. Ata aprovada por unanimidade de votos presentes. Coloca a ata número 030/2015 em discussão. Em votação, o vereador que discorda quer se manifestar. Ata aprovada por unanimidade de votos presente. Não havendo mais nenhuma matéria a ser apresentada, seguir passando para as matérias recebidas e expedidas. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do requerimento da senhora Renata Jungs Selle.
Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Alcinópolis, MS, eu, Renata Jungs Selle, portadora do RG 00142558-3-SSP-MS, inscrita no CPF-MF sobre o número 018-761-051, dígito 78. Residente e domiciliado na Avenida Darlindo José Carneiro, número 640, Centro. Aprovada no concurso público desta Câmara Municipal de Alcinópolis para o cargo de auxiliar de serviços gerais. Em quarto lugar, venho por meio deste requerer que seja feita a convocação de posse conforme homologação de aprovada, realizada por esta Casa de Leis, uma vez que a senhora Elisângela Moraes está ocupando a vaga em cargo comissionado. Neste termo, pede deferimento ao Sinopes MS 25 de setembro de 2015, Renata Jungs Selle, Renata Jungs Selle. Está lido, senhor presidente.
Agradeço o primeiro secretário pela leitura do requerimento. E não havendo mais nada em pauta, a seguir passamos para as matérias do Executivo. Não havendo nada em pauta, passamos para a matéria do Legislativo. Não havendo nada em pauta, passamos para o uso da tribuna. Consulto o primeiro secretário se há vereador inscrito para fazer o uso da palavra.
Vereador Marcão.
Com a palavra, o nobre vereador Marcão se disporá de 15 minutos.
Bom dia, presidente. Em nome de Vossa Excelência, cumprimento os demais companheiros da mesa. Em nome do vereador Aloysio, cumprimento os edis companheiros. E venho a essa tribunda a pedir o apoio de vocês na questão do projeto da arqueologia no nosso município. Acho que vai ser apresentado agora, né, presidente? Peço o seu apoio a vocês. E desejo a todos vocês uma ótima semana, né? E Estou meio rápido aqui, porque a gente está meio apavorado com a programação. O pessoal resolveram me procurar hoje, o pessoal que estão envolvidos na arqueologia da semana que vem. E estender o convite a todos os companheiros, se for preciso oficializar, presidente, estarei oficializando também, mas eu acho que já somos todos aqui. Mas mesmo assim, vou estar oficializando a comunicação sobre os 5 e 6, né, de outubro, vai dar. E a gente já tentamos, já conversei com o presidente sobre a questão da sessão, ele vai estar repassando para todos os companheiros mais tarde. Obrigado, presidente.
Agradeço o vereador Marcão pelo uso da tribuna e consulto ao primeiro secretário se há mais vereador inscrito para fazer uso da mesma.
Vereador Levino Amorim.
Transfere, consulto se há mais inscrito.
Aí, vereador Valdeci Passarinho.
Com a palavra, nobre vereador Valdeci Passarinho, disporá de 15 minutos.
Senhor presidente Alcir, em nome do qual cumprimento os demais membros da mesa, em nome do nobre colega vereador Marcão, cumprimentar os demais parlamentares desta casa, em nome da dona Nenê, cumprimentar os presentes aqui na nossa Casa de Leis, acompanhando os trabalhos. Senhor presidente, eu quero que hoje iniciar a minha fala cobrando da Secretaria de Desenvolvimento uma cópia, uma vez que foi requerida na última audiência que esteve aqui no plenário desta casa, ao secretário de Desenvolvimento, senhor Elisberto, para que o mesmo enviasse para alguns pares que requereu naquela ocasião, inclusive eu, uma cópia da minuta do projeto de plano diretor, para que a gente analisasse ele. E eu acredito que não é só a mim, mas os demais parlamentares dessa casa devem ter interesse nessa minuta, uma vez que também não deve ser só a mim. Várias pessoas moradoras no nosso município quer que a gente rediscuta melhor a questão da elaboração do plano diretor, uma vez que a grande maioria, de cada 10 pessoas que a gente fala sobre a questão do plano diretor, conforme foi colocado aqui na última audiência, há muitas divergências, há muitas opiniões contrária ao que inicialmente foi discutido aqui, foi colocado naquela ocasião, vereador Marcão. Eu quero pedir a Vossa Excelência, como presidente dessa casa, que interceda em nome meu, e eu acredito se haver interesse dos demais parlamentares desta casa, para que a gente comece aí um processo e depois eu estarei propondo, a bancada do PSDB estará propondo depois, para que a gente faça uma audiência pública, para que a gente convoque as pessoas interessadas e a grande parte da sociedade, para que a gente possa aí estar discutindo melhor, uma vez que a grande maioria não concorda com o que está colocado inicialmente, no que foi colocado aqui. Vou ouvir o nobre colega vereador Marcão.
Obrigado, vereador Valdeci, pelo conceder a parte. Bem lembrado, realmente naquele dia ficou acertado que nós estaremos recebendo, né, uma minuta para que nós pudéssemos estar avaliando e discutindo algumas versões, igual o senhor disse. Tem o total apoio meu e, igual o senhor já fez o pedido ao presidente, espero que o presidente tome uma decisão aí para que possa pedir as informações mais detalhadas, que venha a nos suprir essa ansiedade nossa para estar sabendo desse processo aí. Obrigado. Tenho total meu apoio. Obrigado.
Obrigado, vereador Marcão. Eu acredito e tenho certeza que é de suma importância, presidente desta casa, nós discutirmos com cautela, ouvir as pessoas, uma vez que também já foi colocada, já foi feita as audiências, mas nada impede que nós tomamos essa iniciativa e elaboramos outras audiências para que a gente possa propor as alterações necessárias discutidas dentro dessa audiência. Vou ouvir o colega vereador Ney.
Uma parte. Nobre companheiro, a gente vem apoiar o vosso discurso, a vossa solicitação, porque vejo que é importante que venha para esta casa, para cada um de nós, vereador, essa minuta logo. Porque eles é acostumado a deixar tudo para a última hora. Quando chegar aqui, nós não temos mais prazo. Normalmente, quando chega um projeto dessa qualidade aqui do Executivo, já é para votar ontem. Nós lembramos do que foi feito o Código Tributário, foi sem discussão, já veio de última hora, final de ano, e tinha que votar de qualquer jeito, e nós estamos pagando caro por isso. Vimos também quando chegou aqui para nós votar aqui, até numa extraordinária, aquele convênio com a Polícia Militar e a Polícia Civil, que era de última hora e nunca aconteceu aquilo. E vimos um outro projeto que foi votado de última hora aqui também, que era do meio ambiente, sobre a piscicultura, sobre a máquina que vinha lá do MDA, que tinha que ser naquela hora ou antes que nós estávamos no último prazo. Então, eu estou acostumado a mandar dessa forma, até para que a gente não tenha tempo. A população está descontente com o modelo que foi elaborado, o plano diretor. E esse plano diretor foi discutido, na verdade, vai ter parceiro que vai falar que foi discutido. Só que nós sabemos que hoje o nosso município não tem ainda a cultura de participar de audiência pública. E aí eles começam a cobrar de nós, parlamentar, que viu falar que o plano diretor traga isso, traz aquilo, não quer que aconteça daquela forma. Então eu venho aqui ajudar a Vossa Excelência nessa parceria de cobrança, para que desse para nós rápido isso aí, para que nós havamos tempo de não ter que pedir aqui vista no projeto, e nós discutamos do projeto, e mudamos, e reunimos com a comissão, para que venha alterar certas coisas que lá está implantado, por pequenas ideias, ideias que talvez não vai ser de grande valia lá na frente, porque a mentalidade talvez seja muito pequena para comandar um projeto dessa altura, sozinho, sem a parceria dessa casa. Que eu acho que teria que ter sido mais discutido com os vereadores. Criaram a comissão, então talvez terminando esse projeto, ele não está vindo para nós discutir. Vossa Excelência tem razão.
Obrigado, vereador Ney. Eu já há dias com essa pauta, para colocar essa situação aqui, e eu vejo a importância imensa de nos anteciparmos justamente para que isto não venha acontecer, vereador Ney, para que isto não venha acontecer, de o projeto chegar, ser protocolado e pedido em regime de urgência. E eu quero acreditar e confio na presidência dessa casa que vai ser bastante compreensivo nas decisões para que a gente possa tomar essas medidas, que eu vejo de suma importância. Eu vou ouvir o colega vereador Ney, foi o vereador Aloysio Pereira.
Só para complementar, é só lembrar que esse projeto está sendo desenvolvido pela equipe do governo do Estado. Então, muitas vezes, a cobrança não é, a demora não é aqui do Executivo. Esse projeto está sendo desenvolvido não só para o município de Alcinópolis, como para todos os municípios do Estado que não tinha o plano diretor. É o governo do Estado, a Secretaria de Habitação da cidade, que está responsável por essa pauta. Eu concordo com o senhor de estar reivindicando para que a gente possa estar analisando e estar vendo. Agora, quanto às audiências públicas, eu concordo que a gente pode estar vendo alguma coisa, mas que seja feito em audiência pública, para ser discutido. Porque nós não podemos chegarmos aqui e segregar aquilo que foi discutido na audiência pública, em detrimento dos que vieram aqui participar e botaram a ideia, a gente mudar uma coisa em detrimento de outros que não participaram. Eu vejo assim, o caminho é esse que o Ney colocou aqui, para que tenhamos tempos, de repente, estar fazendo outra audiência pública. Não tomar decisão aqui de gabinete dentro dessa casa, para prejudicar, contrariar a ideia daqueles que participaram, que tiveram a participação, como deve ser da sociedade, vieram aqui, colocaram, participaram, e aí outros que não vieram, a gente mudar em detrimento dos que aqui estiveram, que participaram, que colaboraram. Eu acho que se tiver que fazer alguma mudança, que seja feito dentro do tema de audiência pública, para que a sociedade que se disponha a vir discutir, possa discutir. Não nós tomarmos iniciativa por conta de quem não vem aqui nessa casa. Obrigado.
Vossa Excelência colocou bem, inicialmente, vereador Luísio, a proposta é justamente essa mesmo, para que as decisões não sejam tomadas somente aqui, para que a gente ouve a maioria, não só os que participou aqui, mas a grande maioria fora, que hoje a gente só ouve dizer o que está proposto naquela minuta, é, o que foi discutido, o que foi colocado aqui na audiência pública. Então, para que a gente dá a oportunidade das outras, das pessoas que não participaram, virem participar e a gente tomar uma decisão correta para que não venha a sofrer consequências futuras, assim como nós estamos no caminho aí de ver várias medidas que vão ter que ser tomadas, não existe outra forma, por exemplo, no Código de Reforma Tributária que foi aprovado aqui nessa casa, que hoje está penalizando grande parte dos munícipes, principalmente nas questões tributárias e que diz respeito à classe, da classe média para baixo, que é o que mais sofre com o impacto daquele Código Tributário que foi aprovado aqui por esta casa. E eu acredito que vai ter que ser tomada iniciativa e as iniciativas vão ter que ser vindas do Executivo mesmo, propondo as alterações que o próprio Executivo colocou para que fosse aprovado aqui nessa casa. E que nós não concordamos, a bancada PSDB dessa casa não concordou com várias situações, mas que nós éramos minoria e foi colocado e aprovado. Então, eu vejo a necessidade de ter essas alterações. Então, justamente essa questão do plano diretor é para que a gente tenha oportunidade, principalmente nós dessa casa e aqueles que não participaram, que estão se vendo, se realmente vier para essa casa da forma que foi colocada aqui, eles se sentem prejudicados. Mas é justamente para que a gente possa ouvir, essa é a proposta. E eu quero também aqui, na última sessão, senhor presidente, nós falamos por vários oradores que passou aqui por essa tribuna, falou na questão dos abastecimentos dos veículos, e eu quero voltar lá atrás, principalmente na questão dos veículos da Secretaria de Saúde, os veículos de transporte emergencial. Uma situação que ocorreu que foram ter que abastecer uma ambulância e não tinha limite suficiente no cartão, no tal do Fit Card, que agora mudou tudo, né, presidente, a forma. Então, eu quero aqui chamar a atenção do Executivo, a pasta responsável, para que aumente aí os limites desse cartão, para que os nossos profissionais, os profissionais da área de saúde, de transporte emergencial e, consequentemente, os usuários do sistema não sejam prejudicados por as demoras que vêm acontecer em decorrência desta, de não existir esse limite para que o motorista chegue lá no posto e abasteça com tranquilidade. Então, tem que ser colocado, porque é a questão emergência não tem hora, e saúde, senhor presidente, eu sempre falo que é prioridade. Saúde é prioridade número um, eu vejo. Então, para que nós não passamos novamente por esse tipo de situação, que seja aí analisado com muita cautela e com bom olhar da administração, da Secretaria de Saúde, da Secretaria responsável por essa questão do cartão. Eu quero aqui também, senhor presidente, colocar mais uma vez. Eu vejo que hoje não vai dar tempo, mas eu vou vir na próxima sessão aqui, colocar realmente na questão dos transportes, que foi muito falado aqui. A gente traz para essa tribuna, todo dia nós estamos na rua ouvindo as pessoas, e eu tenho certeza que não só esse parlamentar que vos falo, mas todos os pares dessa casa têm ouvido, é uma cobrança só, um clamor só da sociedade, com relação às mudanças que teve na Secretaria de Saúde e relativa ao transporte de pacientes para de Alcinópolis a Campo Grande, os horários, a forma em que as pessoas continuam acontecendo, senhor presidente. As pessoas saem daqui 2 horas, 3 horas da madrugada, chegam lá para ter um atendimento no período da tarde, saem de lá à noite, chegam aqui madrugada. E nós já vimos aí nos meios de comunicação, nos jornais, a situação de graves acidentes com veículos oficiais de transporte de usuário no Sistema Único de Saúde da cidade do interior para a capital do estado. E a gente tem que analisar e discutir isso melhor, trocar ideia com a administração para que a gente não seja mais um nessa estatística. Era o que tinha para hoje, senhor presidente. Obrigado.
Agradeço o vereador Valdeci passarem pelo uso da tribuna e consulto ao primeiro secretário se há mais vereador inscrito para o uso da mesma.
Vereador Isamita Leite.
Com a palavra, nobre vereador Isamita Leite, se disporá de 15 minutos.
Senhor presidente, em seu nome eu cumprimento a mesa diretora, companheiros vereadores, todos que fazem presente a nossa Casa de Leis, meu bom dia. Senhor presidente, para iniciar, eu quero aqui dizer que estive na audiência pública sobre o orçamento do exercício para 2016, que esteve aqui no plenário da Câmara. Inclusive, eu vi aqui o companheiro vereador falando em audiência pública, mas pouca gente vem numa audiência pública. Audiência que é para o exercício de 2016, que tinha que estar bastante pessoas ouvindo para saber o que acontece no exercício de 2016, e muita pouca gente tinha aqui. Senhor presidente, vi também atentamente aqui o vereador Valdeci dizendo, realmente é lamentável também o que está acontecendo com nossos motoristas do município. Eles estão passando em alta velocidade com o nosso povo alcinopolense dentro das vans, que está sendo multado. Está chegando multa que passa na BR-163. Olha, conduzir gente tem que ter quilometragem. Falo porque eu vi. Vi, não sei quem é o motorista da Comda, é uma Comda, mas não posso falar quem é, mas eu acho que nós temos que sentar com o executivo, ver sobre aquelas multas que estão passando em alta velocidade na BR-163 e com certeza está cheio de nosso povo sinopolense, que pode aí vir uma coisa aí que pode desagradar o nosso município, o que está ocorrendo. Porque eu vi uma multa que é do Acomda e é do município de Alcinópolis. Então, eu tenho certeza que elas vão para Campo Grande, é com o nosso povo, levando para fazer exame, para consultar. Então, isso é uma coisa lamentável para nós também aqui. Senhor presidente, vi também atentamente essa semana aí muita crítica com o nosso executivo, dizendo que nosso executivo tem muito que preocupar e está preocupado com matéria sobre fazer passarela para bicho, que eu nem sei que matéria é essa. Eu só caía na risada quando o pessoal estava falando para mim. Prefeito tem muito que preocupar. Agora, querer fazer passarela para bicho, sendo que de Campo Grande a Porto Murtim, de Campo Grande a Dourada, Campo Grande a Corumbá, onde tem o maior índice de bicho, não tem passarela. Agora, querer fazer passarela no município de Alcinópolis. Só caía na risada em escutar. Também quero deixar aqui registrado que fui convidada para abandonar o PMDB. E a pessoa que me convidou disse a mim, que me conhece, sabe quem eu sou, sabe as minhas qualidades, que eu sou uma pessoa briguenta na tribuna, mas eu brigo pelo município e brigo para defender o direito e as coisas certas do nosso município. Que tinha o prazer em abonar a minha ficha. Eu falei, não, deixa como está, eu estou tranquila. Sentindo um pouco abandonada pelos meus companheiros. Isso eu falo e quero dizer, afirmar em tribuna, que eu estou sentindo um pouco abandonada pelos meus companheiros. Que são 4 e nós somos em 5. Mas eu estou, hoje, tem 4 oposição, 4 situação e eu estou no meio, viu? Oposição, vocês podem ter certeza. Estou aqui no meio para defender o voto. E quero também agora, senhor presidente, dizer a vossa excelência, que eu vi atentamente Renata, que eu anotei aqui, que é uma história muito difícil da gente explicar. Porque eu, na época, em 2014, eu, vice-presidente da mesa, lutei tanto. Lutei, pedi, implorava, dizia, não faz esse concurso, não faz esse concurso agora, deixa para fazer no final do ano, quem for o presidente do final do ano, faz, porque todas as meninas que estão aqui com nós têm as suas, têm os seus carros, têm os seus financiamentos. Não, tinha um compromisso, que esse compromisso não era comigo. Esse compromisso, não sei com quem era, porque até hoje eu não sei com quem era o compromisso que tinha de fazer esse concurso. Que hoje está aí. A bucha vai até muito longa, essa bucha aí. Ó. Pode ter certeza. Ela vai longa e vai ser bem difícil. Porque faz coisas, por que não deixa, não faz logo, então, tantas vagas? Aí vem para o edital... Duas vagas. Quem foi que planejou, quem foi que formulou esse processo, esse projeto, quer dizer, esse projeto dessas vagas? Teve uma empresa que levou R$30 mil do município, que foi, parece que R$20 mil que ganhou de inscrições e mais 10 ou 12 que saiu da Câmara Municipal. Porque eu era vice-presidente, mais ou menos tinha noção. Então, a empresa levou daqui R$30 mil. Do cofre, que foi as inscrições que o pessoal fizeram e mais 10 ou 12 mil que foi pago pela Câmara Municipal. Aí depois vem esses problemas aí, que é tantas vagas. Na semana passada, a Vossa Excelência reuniu com nós, da onde houve também mais um requerimento pedindo mais uma vaga, da onde não foi lido para nós no plenário, nós não tínhamos conhecimento, eu tenho certeza que nós ouvi atentamente os nossos companheiros vereadores dizendo que não tinham conhecimento, que para nós não tinham passado, da onde disse que a porta estava aberta do seu gabinete, mas quem tem que trazer ao plenário o conhecimento é o primeiro secretário e presidente da casa. Muito obrigada em ter hoje explanado para nós o que está acontecendo pelo nosso município. É complicado ou é difícil? E lamentável. Fazer as coisas que não é certo, as coisas erradas, porque eu lutei muito para não fazer aquele concurso. Mas tinha um compromisso, e esse compromisso, um dia a gente vai saber com quem era esse compromisso, porque com os vereadores não era. Esse dia o vereador nem me perguntou, mas vereador, esse compromisso não era com a Vossa Excelência e com os seus companheiros? Não, comigo não. Eu não tenho compromisso. Jamais eu vou fazer compromisso sem saber se eu ia ser presidente ou se eu ia ser vice-presidente. Mas aqui faz. Aqui faz. Aqui faz compromisso antes de ser o presidente. Porque aqui, Maria vai casar, tá aqui é o que mais tem. Aqui é assim. Então, é difícil, é lamentável e muito complicado. E quero também dizer que, como diz o vereador Nessa na semana passada, tudo vai goela abaixo. Tudo vai goela abaixo, e compadre e comadre, compadre e comadre, e o trem vai rodando. Por hoje é só, muito obrigada.
Presidente, questão de ordem. Agradeço ao vereador Isamita Leite pelo uso da tribuna e pela questão de ordem conceda ao vereador Marcão.
É a resposta pelo 76, o líder do prefeito.
Bom dia, vereador. Fala por 5 minutos pela liderança ao executivo.
Presidente,
É um fato muito contrariado para mim, decepcionante. É, pelo prefeito municipal, a questão no qual foi anunciado pela vereadora Isamita Alves Leite aqui no momento, sobre a questão do prefeito estar preocupado com travessia na BR, negócio de animais, eu quero deixar bem claro a Vossa Excelência, aos companheiros, que foi eu que fiz um projeto da preservação ambiental da fauna da BR-359, no qual convidei o executivo, o secretário do meio ambiente do município, para participar de uma reunião que foi elaborada no Imaçu, entre o DENIT, o Imaçu, o PMA, a AGESU, o órgão, o Ministério Público Federal foi convidado, mas não compareceu, porque eu acho nada importante como o município estar presente nessas reuniões, que esse problema da fauna, da questão da morte dos bichos na BR-359 não é responsabilidade do município, mas ao mesmo tempo é, que é a nossa fauna. Eu, por educação, por hierarquia, convidamos ele. Em momento algum foi dito que o prefeito estaria com despesas da prefeitura. Quero deixar bem claro que não tem despesa. Essa ideia de túnel não foi dada também, não foi falada. Simplesmente foi discutida placas de advertências aos pessoas que trafegam pela BR-359, de advertências que há animais na pista. Que isso causa um grande problema para o nosso município, que muito grande por questão de acidente, às vezes leva até óbito as pessoas, porque sabemos disso, temos com plenos conhecimento que isso vem acontecer, e vamos cuidar, porque Deus o livre guarda, amanhã vem acontecer com o próprio cidadão sinopolense. A gente não sabe o dia da manhã, não sabe quem transfega na estrada. Eu vejo um próprio companheiro nosso está andando aí, está surpreso com um animal desse. Então nós temos de preocupar, sim. O prefeito foi lá para isso, para participar, dar a sua ideia e falar alguma coisa na sua opinião. Isso foi dito, foi deixado responsável pelo município está correndo atrás dessas informações, né, que é na unidade universitária da UEMS, que teve não tem ainda, algum contrato, alguma coisa da AGESU com a UEMS para fazer esse pedido, esse trabalho de monitoramento. E eu tive já na UEMS semana passada, acho que foi agora, semana passada eu tive na UEMS, não existe esse convênio no momento, mas existe conversas, entendeu? Então estamos assim, articulando isso. E deixar bem claro que não foi falado em túnel, não foi falado em nada. Simplesmente o comentário que veio aqui agora, pelo ser minha pessoa, pelo seu vereador Marcão, que está correndo atrás disso. Porque o cotovelo dói, entendeu? O cotovelo dói. Vai doer mais um pouquinho. Porque eu estou aqui para trabalhar. E vou trabalhar. Vou mostrar na prática. Não vou mostrar na teoria. Ficar blá 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 aqui não. E deixar bem claro que a prefeitura não tem gasto nenhum e não vai ter gasto. A única proposta que foi feita, que para pegar o projeto e inserir ele na tábua do ICM ecológico, é o que nós precisamos, é de prática no ICM ecológico, para amanhã não sofrer baque igual estamos sofrendo. Entendeu? Isso faz parte do ICM ecológico, do investimento do nosso município. Então, foi feita essa proposta. A única proposta que foi feita da prefeitura, que está trabalhando em material educativo, que seria flyer, alguma coisa aos motoristas, a Polícia Federal deixou bem claro que estará presente no dia desse trabalho educativo com as pessoas que trafegam. Muito obrigado.
Agradeço o vereador Marcão falando pela liderança do executivo. E consulto ao primeiro secretário se há mais vereador inscrito para o uso da palavra.
Vereador Walter Roniz Dias de Souza.
Com a palavra, o nobre vereador Walter Roniz Dias de Souza se disporá de 15 minutos.
Senhor presidente Alcir, cumprimentar o vice-presidente, primeiro secretário, em nome do nosso companheiro vereador Valdeci, cumprimentar a todos. Em nome da Valéria, cumprimentar todos presentes. Senhor presidente, para iniciar, eu quero já iniciar na sessão com algumas cobranças ao prefeito municipal. Eu disse aqui na semana passada que tinha uma máquina, que eu acredito que seja do governo, em uma propriedade rural, já há dias já, e essa máquina eu acho que se encontra da mesma maneira estacionada, e sem que alguém operasse para fazer manutenção da BR, da MS-217. Cobrar o prefeito municipal, e quero ver depois da sessão também quem que é responsável pela manutenção da MS, para estar cobrando também, senhor presidente. E ver a possibilidade, eu vi até comentário que essa máquina está descendo na MS para baixo, e que tem essa possibilidade de manutenção, cobrar o secretário de obra e o prefeito municipal. E falando em saúde, que antecederam aqui o nosso companheiro vereador Valdeci, em relação ao transporte, que foi muito discutido aqui nas sessões anteriores. Respeito de como essas pessoas são transportadas aqui até Campo Grande e muitas delas retornam ao município tarde da noite no mesmo dia. Então eu vou ver se eu consigo falar com o executivo mais uma vez para sentarmos e ver o que é melhor para o paciente, ver uma outra forma para que essas pessoas não fiquem correndo risco todo dia. Vereador Isamita, como Vossa Excelência disse aqui, de repente o motorista tem que apertar para chegar pelo menos mais cedo em casa, e aí o risco é maior, porque muitas das vezes o vereador Enio volta à noite, e a gente sabe tanto de bicho, tantos acidentes já aconteceu na BR 359. E nem essa MMS 436 também. Pedi mais uma vez ao executivo que para rediscutir esse assunto, para que tome uma decisão. Eu falo em custo, eu acho, vereador Ney, que isso é muito mínimo. Mínimo. E aí, de repente, coloca em risco a vida das pessoas com um valor muito mínimo, senhor presidente. Então, eu vou tentar falar com a secretária da saúde para marcar com o prefeito, se ele tem como mudar a maneira de transportar essas pessoas, que não voltam no mesmo dia, que não andam tanta noite, que nem está andando. Falando no plano diretor, que antecedeu aqui nosso companheiro vereador Valdeci, acho que se tem sim que fazer audiência pública mesmo. Sabe por quê? Hoje a maioria dos problemas que temos na cidade, por falta de um plano diretor, se tivesse... mudaria toda a história, até do município. A gente vê uma ali na BR, condições inadequadas na beira da BR, sem... Foi criado dois loteamentos ali, senhor presidente, ali, na saída de Costa Rica. Dentro da lei, é tão bonito lá que tem um espaço para se criar uma rua, que até então não tem nenhuma rua ali, sabe? Não foi criada nenhuma rua. Aí vem uma puta construção na frente lá, que chega ali e morre ali, senhor presidente. Ali chega, morre a rua ali e não tem o que fazer. É uma construção ali de um investimento de mais de 300 mil, vai fazer o que com aquilo ali agora? Se tivesse o plano diretor, realmente não estaria, essa construção, não, de repente, tivesse construído, mas de uma outra forma dentro da lei. Né? Eu acho que, além da audiência pública, vereador Valdeci, acho que tem que convocar toda a sociedade, através da audiência pública, quem não vier, todos os setores, comércio, quem não vier, a gente convoca de uma outra maneira, mas que passa, tem um plano diretor para ser aprovado, né? Pegar a minuta que Vossa Excelência disse aqui e passar para cada um de nós, para a gente passar para essas pessoas, para que seja discutida, coloque a opinião delas. Eu sei que é muito difícil, porque, vou dizer a Vossa Excelência, que a política está tão desacreditada que Vossa Excelência não tem ideia. Então, muitas das vezes, a pessoa vai dizer o quê? Vamos lá, vai ser, vou lá para quê? Eu vou colocar minha opinião, de repente não vai valer. A gente mudar, senhor presidente, conversar com essas pessoas, falar que depende da sugestão delas para que esse plano seja aprovado. Né? E aí eu tenho certeza que Vossa Excelência, pelo trabalho que faz aqui por todos e pelo município, a gente vai estar discutindo maior, tendo mais um prazo maior para discutir, para que a sociedade não seja prejudicada. Né? Eu quero fazer mais uma cobrança, voltar na Secretaria de Obras, senhor presidente. Eu aqui disse da MS 217, algumas propriedades que já faz mais de 5 sessões que eu venho cobrando aqui, consecutivo que vem cobrando. Na estrada da Dona Zilda lá embaixo, é uma delas. Ela volta, eu vou ter que ir lá no Ministério Público para que a Secretaria, o Prefeito Municipal, faça a manutenção dela. Vamos conversar com o prefeito, eu já tenho falado sempre na sessão, mas eu não falei pessoalmente dele, dessa estrada. Não tem outra saída, porque não tem como De repente eu chego de noite, venho de Campo Grande, chego de noite e corro o risco de não chegar na minha propriedade. E é uma manutenção, é tão simples e fácil, não precisa ser forrada toda a estrada, esse trecho arenoso, que todo mundo conhece, Vossa Excelência conhece o nosso solo aqui, sabe que material é difícil. Mas pelo menos a manutenção ali, que é rápida, uma moto niveladora, a patrola, ela anda, eu acho que consegue andar aí 50 quilômetros, vereadores amigos, para tirar essa areia. E está acontecendo um outro problema, e ali para frente do Gimiro ali, o mato já fechou toda a estrada. E esse vento que aconteceu aqui na região nossa aqui, esses dias para trás, caiu um pau na estrada, teve que ir lá e pegar um trator do vizinho para que se retirar, para que as pessoas tivessem o direito de ir e vir da sua propriedade. Se tivesse abrido, mas pegar uma máquina de esteira ali, vereador, ali na divisa do Romeu, eu acredito que num dia faz tudo. Só para abrir lá e para que a estrada não fique tão fechada. E ali, um pedaço de areia que ela disse ali, perto da propriedade da dona Zilda lá, com aquele outro que é prefeito de São Paulo, que não me lembro o nome agora, que Vossa Excelência conhece muito. E ali fazer manutenção é tão fácil também, que falta tirar a areia. Uma vez a administração anterior fez, acho que deu até forrou um pouquinho lá. Ela falou, Walter, já resolveu pra caramba. Então, se tiver para fazer a manutenção, se fizer uma vez por ano, eu acredito que resolve. E tem um outro, ela me falou de um outro problema sério, não compete a gente. Falei, isso aí tem que vale da cabeça de cada um, e, porque é dentro de propriedade, acho que é. Fazer um corredor, falei, isso aí eu não vou dizer para a senhora, tem que cobrar, a fazenda de quem? E a prefeitura fazer uma proposta, eu vou aterrar aí, mas se você fizer o corredor, né, a gente conversar, que de repente o cara da propriedade, em São Paulo baixa de avião, vem uma vez por ano aí, não tem dificuldade nenhuma. E acaba as pessoas que passam para chegar no seu destino dentro de alguma propriedade e se arrastando por muitos e muito tempo, né? Me lembrei do João Boca lá, a propriedade lá de baixo lá. A gente vai estar cobrando com o prefeito municipal. Ela me disse, aí eu vou no promotor. Eu falei, não vou aconselhar a senhora aí, porque eu não falei pessoalmente com ele, mas eu vou falar. E hoje, se ele estiver na cidade, a gente vai tentar marcar essa reunião com ele para estar já passando um monte de ideias em relação à saúde e à estrada. E por hoje é só, senhor presidente.
Agradeço o vereador Walter Roniz pelo uso da tribuna e consulto ao primeiro secretário se há mais vereador inscrito para o uso da mesma.
Vereador Ney Pereira.
Com a palavra, nobre vereador Ney Pereira, se disporá de 15 minutos.
Senhor presidente, vereador Alcir, vice-presidente, vereador Henrique Queiroz, primeiro secretário, vereador Levina Morim, demais vereadores, quem nos acompanha, meu bom dia a todos. Senhor presidente, a gente está vindo aí ao longo de 2 anos e meio, fechando 3 anos de mandato, e vendo que agora tudo se culpa a tal da crise. Tudo é a crise que aconteceu. Parou tudo, não se faz mais nada, mas fico feliz pelo descontentamento de todos, quando vejo a nobre companheira vereadora Zamita também cobrando. E eu quero aqui classificar que o problema do motorista hoje, talvez ter que andar um pouco mais, é a culpa da gestão. De colocar ele sair daqui hoje 3 horas da manhã e ter que retornar hoje ao mesmo dia. Hoje, o mesmo dia, ele tem que estar aqui de volta, vereador Levino. Porque não tem onde deixar o paciente lá em Campo Grande. Porque não tem uma diária digna. Então eu vejo que nós estamos colocando a população para correr o risco. Porque coloca um motorista hoje na rodovia que sai daqui 3 horas da manhã e ele retorna quase isso depois do outro dia, num turno aí de 24 por 24, porque também motorista hoje está em falta no município. E nós temos feito o papel de cobrar, cobrar e cobrar. Lembro eu que levantei, primeiro vereador a levantar talvez a bandeira quando se falava nessa questão da saúde, que começou a estourar no início do ano, onde começou a cortar tudo. Que eu lembro que eu chamei aqui a gestão do corta-corta. Cortou a metade das bolsas do acadêmico, cortou o combustível do acadêmico, cortou o combustível que dava para o pai levar teu filho até a estrada para pegar o ônibus, cortou a metade da gratificação do funcionário, cortou parte do funcionalismo público. Não tem mais o que cortar. E vejo que talvez havia uma falta de planejamento, vereador presidente Ana Queiroz, de ter feito há muito tempo. Hoje está aí com o plano diretor, que talvez seria um dos motivos que viesse a resolver em parte a dificuldade do município. Mas nós estamos com 23 anos, vereador Levino. O plano diretor já tinha que ser renovado, alterado. E a gente vê que agora está fazendo ainda, vereador Ana Queiroz. E a discussão que foi levantada aqui hoje pelo vereador Valdeci, não é que não houve audiência pública, é que o descrédito da atual gestão é tão grande que ninguém participa de nenhum tipo mais de audiência pública aqui. Esse plenário fica vazio. Aqui vem somente as pessoas, e eles acostumaram a explicar e a colocar, e as pessoas talvez menos esclarecidas têm medo de colocar a tua ideia. Tem medo de levantar a mão e falar o que pensa, por causa do autoritarismo que tem hoje a atual gestão. Concentra tudo e faz tudo. Hoje, vereador Levino, se você precisar de uma carriola de areia, o secretário manda ligar para o prefeito. Hoje, vereador Walter, se você precisar de um carro para levar um doente na Costa Rica ou no Figueirão, tem que ligar para o prefeito, vereador Valdeci. É tudo em cima dele. É tudo centralizado nele. Então o autoritarismo no município é muito grande. E o povo tem medo de falar. Mas cobra de nós. A população não concorda, vereador presidente Ana Queiroz, do local que vai colocar a área industrial do município. Vossa Excelência deve ter cobrado, tem recebido cobrança nesse sentido. Que temos que fazer um estudo do plano diretor. Temos que rediscutir o plano diretor. E eu vejo que foi criada uma comissão, colocou aqui um vereador, que na verdade tinha que ter sido uns 9, vereador Levino, para abrir, para destrinchar esse plano diretor. E eu vejo hoje que vai chegar aqui para votar, como chega todos os projetos do executivo aqui. Ele entra na casa hoje para ser lido na primeira sessão e fazer uma extraordinária na segunda, na hora do almoço, meio-dia, uma hora da tarde, para votar. Se o senhor hoje pegar o código tributário do nosso município, vocês vão ver o absurdo que tem lá. Existe uma colocação, vereador Valdeci, Alcinópolis não pode ter casa no estilo americano. Porque se você tiver uma casa sem muro na frente, vereador Walter, o seu IPTU vai subindo ano a ano. A casa tem que ser murada. Você não pode fazer a casa no seu estilo. Está lá no Código Tributário que esta casa votou. O cidadão não pode mais mandar no que é seu. Mas chegou aqui, Vossa Excelência lembra, de última hora, vereador Zamito. Não tinha prazo. A casa da Sandra, por exemplo, a casa do Marçonei, por exemplo, não pode existir no município. Tem que ter muro, vereador Walter. E esta casa voltou porque chegou aqui de goela abaixo, é colocado assim. E o plano diretor, vereador Elisamito, vai chegar do mesmo jeito. Não dá tempo de mais nada. E eu não voto num projeto desse mais, vereador Walter. Nós temos que rediscutir o município. Acabar com o autoritarismo do município. Toma conta de tudo aqui. Aqui é assim. E aí nós estamos vendo o resultado. Daqui a pouco vai querer atribuir ao governo do estado. Quando chegar o ano que vem, vereador Walter, que o governador do estado vai descer deste município subindo em palanque adversário do atual prefeito, vai começar a colocar a culpa no atual governador. Eles vão esquecer dos 8 anos que o governo doutor André Putinelli teve no Estado. E que aqui, ó, hoje nós vimos que ontem esteve na cidade do Paraíso das Águas o governador Reinaldo para inaugurar uma rodovia da BR-340, da MS-340, que foi uma obra inacabada. E o governador do Estado, Reinaldo Azambuja, implantou no seu governo a obra inacabada zero. E qual é a obra que nós temos para inacabar no nosso município? Que era uma das xodozinhas do governador, doutor André Putinelli. A BR-359, que nós temos conhecimento, que 90%, vereador Levino, é do governo federal. Ganhamos de presente a rodovia 346. E ela foi feita de uma péssima qualidade ainda. Uma lavagem de dinheiro muito grande. Que se você passar hoje da cidade de Figueirão até chegar a Camapuã, você tem que ir pedindo a Deus para uma pedra não estourar o para-brisa do seu carro. Pela má qualidade. E não ganhamos mais nada de obra em 8 anos do governador doutor André. Mas já começa, eu tenho certeza, vai começar a cutucar o governador. Vossa Excelência tem cobrado aqui há 4 sessões, vereador Walter, a MS-217. Eu e o vereador Valdeci, nós fomos em busca. Porque nós temos que defender a atuação do nosso governador. Nós temos que levantar aqui para cobrar do governador Reinaldo os votos que ele teve aqui no município. E pela qualidade de homem público que o Reinaldo é, vereador Walter, ele não vai deixar a região norte perecer igual deixou o governo ao longo de 20 anos. Que não tem nada para desenvolver o município. A ideia do Reinaldo hoje é polarizar a região norte como um ponto de desenvolvimento. E a atitude do governador, quando eu e o Mais Valdeci cobramos ele, a MS-217, ele nos passou, vereador Walter, que foi refeito o contrato com a GMB, a empresa do Jânio, para continuar a manutenção que vinha sendo dada, vereador Levino, nos últimos 8 anos do governo do doutor André. É a mesma empresa. Então não vai dar o direito de nenhum vereador levantar aqui e querer acusar que está sendo mal feito ou não está sendo feito. Que é a mesma estrutura, a mesma empresa. Fomos eu e o vereador Valdeci até o Jânio em Coxim, na sexta-feira, em busca do Jânio para saber o que está acontecendo com a MS-217, para trazer uma resposta para a população. E o Jânio nos garantiu que vai descer para a região agora. Estava na Serra da Alegria, resolvemos o problema que era maior que a nossa MS-217, vereador Walter. Mas vai descer agora para a MS-217 e vai fazer a manutenção que Vossa Excelência tem cobrado. Então nós não temos parado. Ao ver alguém aqui cobrar a ação do Estado, nós vamos em busca de saber o que está acontecendo. E o governador tem voltado para a região norte, vereador Levino. Nós vamos industrializar a região norte. São projeto do governo do Estado, Reinaldo Azambuja. Projeto que ele apresentou na sua campanha e ele vem cumprindo na íntegra o seu projeto de governo. Está aí a caravana da saúde, que tem sido um grande sucesso. Para conhecimento de Vossa Excelência, governador do estado de Mato Grosso, um estado 3 vezes mais rico que o nosso, visitou a caravana da saúde na cidade de Ponta Porã, acompanhado pela bancada de deputado, para copiar o modelo, para implantar no seu estado a fórmula de administrar do atual governador do PSDB, Reinaldo Azambuja. Reinaldo entrou no governo há 9 meses, vereador Walter, e tem já equilibrado a questão da saúde do estado. Nós não temos visto mais tanta fila. O que tem faltado é os municípios adequar. O que tem faltado é aqui na ponta da linha. O que tem faltado é a falta de gestão dos municípios. Eu vou te dar a parte, vereador, mas aguarda só um pouquinho. Verifica a cidade do Figueirão. A secretária de saúde do Figueirão, vereador Levino, me falou no sábado que eu tive que levar um paciente lá, que estava morrendo de dor aqui, não tinha como fazer ultrassom, vereador Walter. E ela me disse que a ultrassom dela, ela vai dividir com nós. Ela vai chamar a secretária de saúde do nosso município e vai dar oportunidade, vai ditar as regras, vereador Walter, de dar uma quantidade de ultrassom para o nosso município. Eu me sinto agradecido pelo prefeito Rogério, mas envergonhado ao mesmo tempo de saber que o meu município não tem. Vamos ter que depender do município do Figueirão para fazer uma ultrassom. Ouviu, vereador Walter?
Obrigado por você ter a parte. Não vou tomar muito tempo, Vossa Excelência, está até acabando. Respeito da MS 217, a gente vê que foi. O governo do Estado fez um trabalho agora durante esse tempo que o governo assumiu, sabe, e tirou todas as águas, sabe, fez tubulação para tirar água da estrada, melhorou. É só uma manutenção rápida de patrola. Só que existe algumas resistências. Acho que o presidente sabe do que eu estou falando, de alguns pecuaristas. O cara que não entende terraplanagem vai lá e ameaça os maquinistas. Então está tendo essa resistência, acho que duas, né, MS-217. E aí até conversei com um deles, eu disse o seguinte, ó, vocês sabem como tem que ser feito.
Eu agradeço, você tem visto que o governo do Estado tem que se preocupar. E queria aqui propor a esta casa uma moção de aplauso ao prefeito Rogério Rosalino da cidade do Figueirão, pela atuação magnífica que tem tido desde que assumiu aquela prefeitura. Hoje de manhã está lá um paciente nosso, daqui da nossa cidade, passando por um atendimento médico, que o prefeito estendeu a mão mais uma vez ao pedido desse vereador, para atender um cidadão do nosso município. E ver a secretária dizer que vai chamar a nossa secretária de saúde para oferecer a ela um suporte de ultrassonografia. E nós temos um aparelho aqui. E ela me disse, vereador, não chame ela ainda, porque nós não acabamos de ajeitar ainda a capa da ultrassonografia, não está pronta. Mas vai chegar durante a semana agora, e aí nós vamos estar com o equipamento funcionando, e para pôr a capa nós vamos fazer a coisa bem feita. A preocupação de fazer a coisa bem feita. E ainda me dizer que me atendia em pleno sábado, para levar o paciente que estava sentindo dor. E foi no médico aqui, ele apenas fez um encaminhamento, um pedido de ultrassom. E não tinha para onde mandar. Não tinha para onde encaminhar. E o paciente está contorcendo de dor, um amigo dele me ligar e eu fui lá. Ao ligar para o prefeito Rogério, que estava em plena festividade do seu município, ele colocou de prontidão. O médico não está de plantão, vereador, mas vou ligar para ele e pedir para atender Vossa Excelência. E colocar à disposição o atendimento médico para aquele. É humanidade, é preocupação, é desenvolver para todos. Essa é a verdadeira desenvolver para todos. Não é para poucos. Obrigado.
Agradeço ao vereador Ney Pereira pelo uso da tribuna e consulta ao primeiro secretário se há mais vereador inscrito para o uso da mesma.
Não há.
Não havendo mais nenhum vereador ou vereadora interessado em fazer uso da palavra, a seguir passamos para a ordem do dia. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do parecer da Comissão de Justiça e Redação Final ao projeto de lei do Legislativo nº 004/2015, de autoria do vereador Marcão.
Comissão de Justiça e Redação Final. Parecer. Projeto de Lei do Legislativo de número 004/2015. Assunto. Parecer da Comissão de Justiça e Redação Final. Autoria, vereador Marcão. Presidente, vereador Aloysio Martins Pereira. Relator. Vereador Walter Roniz Dias de Souza. Está errado. Vereador Luísio, PMDB. Relator, vereador Walter Roniz Dias de Souza. Membro, vereador Isamita Leite, PMDB. Do parecer prévio, trata-se o projeto de lei do Legislativo número 004/2015. Que dispõe-se sobre a criação do Dia Municipal da Arqueologia e Arte Rupestre do município de Alcinópolis, MS. Do recebimento. Devidamente recebido e protocolizado com as suas formalidades na sessão ordinária do dia 21 de setembro de 2015, o mesmo foi lido e encaminhado pelo vereador presidente da casa a essa Comissão de Justiça e Redação Final para o parecer sobre a matéria da análise do projeto. Em exame nesta comissão, o projeto de lei do Legislativo de número 004/2015, de iniciativa do vereador Marcão, que tem como objetivo criar o Dia Municipal da Arqueologia e Arte Rupestre do município de Alcinópolis, MS, sendo realizada a atividade educativa de incentivo à cultura local, visto que a Alcinópolis é a capital da arte rupestre. Diante do exposto, verificamos que o projeto de lei do Legislativo número 004/2015 observou todas as técnicas legislativas de laboratório e encontra-se em conformidade com a Lei Orgânica Municipal, bem como a Constituição Estadual e Federal. Assim, mais uma vez, pautando-se que as normas adotadas para utilização disposta nesse projeto de lei norteiam-se em conformidade com as normais legais. Segunda conclusão, diante de todo o exposto, esta comissão é do parecer favorável ao projeto de lei do Legislativo de número 004/2015, ora em discussão. Salvo maior juízo, este é o nosso parecer. Câmara Municipal de Alcinópolis, MS, 28 de setembro de 2015. Walter Roniz Dias de Souza, do PR, relator. Aloysio Martins, do PMDB, presidente. Isamita Leite, PMDB, membro. Está lido, senhor presidente.
Agradeço o secretário pela leitura do parecer e coloco o mesmo em discussão. Em votação. O vereador que discorda queira se manifestar. Parecer aprovado por unanimidade de votos. Coloco em discussão o projeto de lei do Legislativo nº 004/2015, de autoria do vereador Marcão, em discussão. Coloco o projeto 004/2015 em votação. Solicito ao primeiro secretário que faça a chamada nominal dos vereadores e vereadora para votação.
Vereador Luiz Martins.
Favorável.
Vereador Valdeci Passarinho.
Favorável ao projeto.
Vereador Isamita.
Favorável ao projeto.
Vereador Walter Roniz Dias de Souza.
Favorável ao projeto.
Vereador Ney Pereira.
Favorável ao projeto.
Vereador Marcão.
Favorável.
Vereador Enio Queiroz.
Favorável ao projeto.
Vereador Levina Mourinho.
Favorável ao projeto.
Projeto de lei 004/2015 aprovado por unanimidade de votos. Não havendo mais nenhuma matéria a ser apresentada, encerramos a pauta da ordem do dia e passamos para as matérias, explicações pessoais. Consulto ao primeiro secretário se há vereador inscrito para fazer as explicações.
Vereador Ney Pereira.
Para fazer as explicações pessoais, vereador Ney Pereira.
Explicação pessoal.
Transfere, consulte se há mais vereador inscrito.
Valdeci Passarinho.
Transfere, consulte se há mais vereador inscrito.
Não há.
Não havendo nenhum vereador interessado em fazer as explicações pessoais e mais nada a ser tratado, em nome de Deus, da paz e da democracia, declaro encerrada a presente sessão ordinária às 10 horas e 26 minutos.